Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Que bom que você está conosco. Está aí no jornal.usp.br ou em rádio.usp.br ou ainda em 93,7 ou 107,9 em Ribeirão Preto. Tema de hoje, novas interfaces. Luli, a cada instante, novos aparelhos disputam a atenção de seus usuários. A gente vai conseguir olhar para tantas telas?
Aí uma coisa engraçada, né? Que muita gente imagina um futuro cheio de aparelhos ou cheio de informações visuais. Mas existe um limite que a gente não consegue dar conta e existem todos os outros órgãos dos sentidos que a gente pode apelar. Se você pensar, por exemplo, que o seu telefone inventou uma coisa chamada vibracol e com esse vibracol você consegue entender tanto um despertador quanto alguém te chamando, quer dizer, não é difícil você imaginar outras coisas para que você não tenha que depender da visão e do texto, até porque a visão e o texto normalmente estão diretamente ligados à sua orientação e se eles começarem a ocupar muito espaço visual, você vai acabar se atrapalhando para se locomover.
Essas novas formas de comunicação vão demandar um belo aprendizado. Vale a pena?
Depende muito. Se você pensar, por exemplo, que o usuário de um PlayStation, ele tem um monte de reflexos, ele sabe apertar um monte de botões, que quem não está habituado a jogar com um console de videogame não consegue ter essa destreza. Então, a destreza está diretamente ligada à necessidade. É um indivíduo que digita muito, enxerga, escreve textos muito rápidos no celular, ele usa muito bem, muito rápido, os dois dedões, ou às vezes um dedão só. Então, a gente vai ter esse tipo de acesso diretamente ligada à necessidade do indivíduo. Quanto maior for a necessidade, provavelmente maior será o aprendizado.
Que tipo de ícone esse novo serviço terá?
Aí nós temos uma coisa bem engraçada, né? O ícone, ele é uma espécie quase que de um hieróglifo visual, né? Você pega o seu telefone, ele tem um monte de desenhos que para a criança de hoje não significam nada, né? Você tem uma câmera fotográfica que tem um formato que ele não conhece, tem uma engrenagem para lidar com as preferências do telefone, sendo que se ele desmontar o telefone não terá engrenagem. Ele tem um projetor de vídeo para vídeos, ele tem um envelope para e-mail e um monte de outras coisas. Bom, como serão esses sinais em outras interfaces? Eles serão muito parecidos com os sinais que hoje a gente tem, por exemplo, em áudio, né? Quando você engata a ré de um carro mais ou menos moderno hoje, ele apita, né, dizendo que você está indo para trás, você tem que prestar atenção nas pessoas. Um próprio caminhão, quando ele dá ré, ele automaticamente já liga um sinal sonoro e a gente vai começar a se educar para esses sinais sonoros. Por enquanto, eles são muito primitivos. Ele é um alerta básico, como se fosse uma pequena buzina, e essa buzina pode ser melhorada.
E quais são os órgãos dos sentidos mais usados?
Hoje em dia a gente usa muito a visão, mas o tato, a gente acredita que ele será o grande órgão de sentido para você usar. A gente não usa ele hoje porque ele ainda é muito complicado e muito sutil, mas você consegue sentir coisas com os dedos com um grau de sofisticação muito maior do que você consegue ver. Primeiro que o tato é o único sentido que é de mão dupla, né? Eu consigo aplicar uma pressão do mesmo jeito que eu consigo sentir essa pressão. A visão, a audição, o olfato é tudo mão única, eu só consigo receber. E o próprio tato, ele é composto de quatro sentidos, né? Eu tenho pressão, eu tenho temperatura, eu tenho dor. O que acontece é que, à medida que eu tiver uma tela que ela muda de textura ou que ela muda de temperatura, eu vou poder ter uma comunicação muito mais rica com os aparelhos, de uma forma que para hoje, para nós, é praticamente impensável. E ela vai permitir que a gente desafogue a visão desse mundo maluco, quase, sei lá, 25 de março que a gente tem nos celulares.
Bom toque esse daí, viu? Nosso tema, novas interfaces aqui no Datacracia, por Luli Radfarer. Imperdível. luli@luli.com.br. Você pode ouvir quantas vezes você quiser no jornal.usp.br. Aqui, Rádio USP 93,7. Semana que vem, tem mais.
Datacracia, por Luli Radfarer.